Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, pessoas que acompanham os Sons do Brasil todo domingo aqui pela Rede USP de Rádio, que transmite para São Paulo pelos 93,7, para Ribeirão Preto pelos 107,9 e falando para o mundo todo aí pelo www.radio.usp.br. O Sons Brasil, que traz todo domingo um artista novo, um artista diferente, para que você conheça esse trabalho que não tem o espaço devido onde deveria. Aproveitando aqui, já apresentando o nosso convidado do dia, o nosso artista convidado, que está trazendo aqui um trabalho novo. Bruno Abreu, boa tarde.
Opa, boa tarde, Serginho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já conversamos bastante em off. Só tenho a te agradecer esse espaço ao programa, que tem uma ideia maravilhosa por trás. Estão vindo muitas coisas legais, a gente descobre muita coisa nova, bacana. Parabéns, muito obrigado.
Valeu, obrigado você pela presença, ter aceito o nosso convite para escrever mais uma página da história Sons do Brasil. E junto com o Bruno Abreu aqui, temos o nosso segundo elemento, que chamamos sempre, que é aquela pessoa que traz muitas informações que permeiam também o mercado independente e, claro, o mercado da música como um todo, mas que a gente traz aqui para dar essa apimentada, essa ajuda nesse bate-papo gostoso, que é o editor musical César Vieira. Boa tarde, César.
Boa tarde, Serginho. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Espero agregar um pouquinho ao programa, falar um pouco de direitos autorais, da necessidade de termos o controle das obras dos artistas. Eu acho que vai ser bacana esse bate-papo entre nós.
Legal, com certeza vai trazer muita informação interessante aqui pra galera que nos ouve aqui. Começando então com o Bruno Abreu. Bruno, que tá trazendo aí um trabalho novo, é isso mesmo, Bruno? Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho novo que tá vindo.
É isso mesmo, Serginho. 2002 foi quando surgiu minha ideia de fazer música autoral. Comecei a fazer com a banda Zanua e lancei o primeiro disco. Passado 9 anos desse período, 2011, lancei um disco já solo, mas com os mesmos músicos. E esse segundo disco, já totalmente sozinho mesmo, independente mesmo, tá sendo voz e violão, tá sendo lançado online, sem nenhuma gravadora, nenhum selo. Fiz tudo em casa, tudo sozinho, estúdio de amigos. Tô lançando aí com muita força de vontade e muita garra esse novo disco que tá vindo aí, que chama Minha Melhor Plateia.
Minha Melhor Plateia. Registrando aqui que o Bruno Abreu, quando nós iniciamos o programa há um ano e pouco atrás, foi o nosso primeiro pitaco. Pitaco. Opa. No programa número 1. Foi dado pelo nosso amigo Fernando Fernandes, né? Esse produtor musical.
Fernando é demais, amigão, produtor, me ajudou muito, um irmão na música, me passou muita coisa, me dá altas broncas até hoje de música, mas são broncas bem-vindas, eu o escuto muito, ele pode ter certeza disso. E foi já com banda, diferente desse novo material. Esse foi sim, foi o primeiro programa, minha esposa caiu no chão de chorar, de ouvir na rádio, não acreditava que isso ia acontecer um dia, e pra mim foi muito emocionante, e tá aqui de novo, como artista convidado, sem palavras. Muito obrigado.
Foi
vocês.
Lá onde nós conhecemos o trabalho, né, do Bruno Abreu.
Foi lá mesmo.
Muito legal e viemos alinhavando aí até que deu certo a gente.
Deu certo.
Ter a presença por aqui. Bruno, me fala um negócio, cara. Codinome Bruninho Boa Música. Explica pra mim o que é isso, cara.
Olha, quando... Isso aí parece um pouco falar bem de si mesmo. Pelo contrário, eu falo muito mal de mim mesmo. Eu sou muito autocrítico e esse foi, na verdade, quando tinha surgido os primeiros e-mails que você tinha de conta de graça, Hotmail, eu fiz um e-mail, né? Ainda tá ativo aí, galera. Quem quiser mandar alguma coisa, algum pedido, quiser me xingar, pode ir lá. bruninhoboamusica@hotmail.com. Nisso eu viajava muito pro interior, fazia bastante som lá. E o pessoal me chamava de Good Music, Boa Música. Até hoje, meus amigos, vem cá, Boa Música. E ficou. Não que eu tenha essa pretensão de achar que é Boa Música, mas pegou o apelido. Bruninho Boa Música, onde eu vou é Bruninho Boa Música e ficou.
Legal. Bom, o nome artístico é Bruno Abreu.
Bruno Abreu. Pelo menos eu acho ainda.
Tá certo. César, falando aqui, o César é proprietário da Dueto Edições, é isso?
Exatamente.
Dueto Edições. Antes da gente entrar no detalhe da Dueto, você é um administrador formado, mas você diz que é um editor musical por vocação, é isso? Conta pra gente um pouco dessa história, como que começou todo esse trabalho seu dentro dessa parte de editoria musical?
Na verdade, Serginho, essa história vem lá de trás, nos anos 80, quando comecei a trabalhar na gravadora Continental, onde eu tinha já a minha formação ali meio direcionada pro administrativo, mas sempre de olho na área artística. Até que apareceu uma oportunidade de trabalhar na direção artística junto com o Wilson Souto Júnior, que era diretor artístico, e comecei a entrar nessa parte de estúdios, né? E sempre de olho nos direitos autorais. Tinha uma editora, falou, poxa, aquele negócio é bacana, tá um pouco de encontro com a minha formação, com o que eu pretendo pro meu futuro. E paralelo a isso, fui sempre dando uma paqueradinha nessa área autoral. Então desenvolvi minha carreira administrativa, posteriormente montando a Dueto Edições, já no mercado há 9 anos, e consegui conciliar as duas coisas, né? Tanto da minha formação, quanto desse cunho comercial e artístico, né? Participando da criação, dando pitacos com os nossos autores sobre desenho do que nós podemos fazer em função da criação musical. Então eu acho que a gente conseguiu conciliar as duas frentes nesse sentido.
Legal, o papo tá gostoso, começou legal aqui, mas eu já vou começar a botar música no negócio aqui, tá ok? Então eu vou convidar o Bruno já pra gente mandar um som ao vivo pra galera aqui. Vamos lá, Bruno.
Opa, vamos lá, Serginho. Vou mandar essa primeira aí que tá saindo quentinho pra vocês. Aí vai tá saindo junto com o dia do programa. Já vou tá liberando o pessoal baixar de graça. Chama Só Resta Ir Pra Festa. Vamos lá.
Então, com Bruno Abreu ao vivo aqui no Sons Brasil, Só Resta Ir Pra Festa. Voltamos daqui a pouco.
Fui pro bafo perguntar, ninguém sabia de você. Acho que nem você sabe mais de você. Está perdida, enlouquecida, esquece que viveu um grande amor e me deixou aqui. E agora só resta ir pra festa sem você. Esperar pelo meu triste amanhecer, na esperança de te ver lá fora, chegando no seu passo, dançando no compasso, pra toda a rapaziada perceber que é você que eu quero, espero agora. Sem você, oh, pode até parecer clichê. Eu não existo sem você. Pode até parecer clichê, mas eu só quero é ter você agora. Fui pro bafo perguntar, ninguém sabia de você. Acho que nem você sabe mais de você. Está perdida, enlouquecida, esquece que viveu um grande amor e me deixou aqui. E agora só resta ir pra festa sem você. Esperar pelo meu triste amanhecer, na esperança de te ver lá fora, chegando no seu passo, dançando no compasso, pra toda a rapaziada perceber que é você que eu quero, espero agora.
Ok, então voltando agora, vocês já ouviram Só Resta Ir Pra Festa com Bruno Abreu, mandando um som pra galera aqui já começando a parte musical do programa. Bruno, você falou aí, você começou com uma banda, fez um trabalho, você gravou um CD solo com banda, como é que foi? Explica direitinho pra gente.
Foi o seguinte, pra todo mundo entender, porque essa história até eu não entendo às vezes, vamos lá. A banda Zanua, que surgiu quando eu fui pra Bahia uma vez fazer uma viagem com os amigos, fiz uma canja num lugar que tava muito cheio. E na hora que eu desci, veio uma pessoa que até hoje é brilhante na minha vida, chama Leonardo Brilhante. Desci do palco, ele falou, vamos fazer uma banda. E a gente começou, veio pra São Paulo e começamos a ir atrás com a banda. A banda mudou muitas vezes de formação ao longo dos anos. É, fiz muita amizade com muitos deles. E no finalzinho, eu decidi falar, olha, como mudou muitas vezes, e sempre fui eu que carrego, sempre tem um da banda que carrega Sim. nas costas. Então, uhum. assim, eles tinham outros trabalhos e eu também. Então, acabou por eu optando a ser um artista solo já no primeiro CD. Mas o primeiro CD chama Zanua em homenagem à banda. A tudo que passou uhum. e todos que passaram, que eu tenho um carinho absurdo até hoje. E
esse CD muito. Você gravou em 2011,
2011, isso? Gravei em 2011 com o Fernando, Fernando Vieira produzindo também a parte de direção musical, a parte de mixagem também. Ele foi masterizado na Holanda. Dei o melhor de mim. Não é um disco que eu queira seguir esse caminho, porque ele vai mais pro pop rock, e hoje eu já tô numa outra linha que eu sempre segui também, que é um pouco MPB, um pouco voz e violão, mas na hora foi ali o que a gente fez de melhor, e eu levo esse disco, me abriram muitas portas, tá aqui, é um sinal que ele me abriu muitas portas.
Também. Aquela música que nós tocamos como pitaco no primeiro programa, é música desse disco?
É desse disco, tem um clipe que ficou paralisado muito tempo, por causa de uma produtora que fechou e tava com um clipe dessa música. Mais ou menos dia 15, 16 de junho, vou estar liberando um clipe antigo que está saindo, que está lindo. Eu não podia deixar de lançar esse material.
Tá certo, legal. César, depois de tudo isso que você falou, quer dizer, toda essa vivência sua em grandes gravadoras e tal, veio a ideia de montar a Dueto Edições.
Isso.
E você, com isso, você conseguiu agregar vários artistas que compunham essas gravadoras grandes, é isso? Como é que foi isso?
Na verdade, assim, Serginho, a Dueto, o próprio nome diz já de parceria, né? Uhum. Então, eu tenho como uma das minhas metas ajudar a reciclar a música, ou seja, trazer e apoiar músicos e autores independentes para a gente movimentar esse mercado. Paralelo a isso, com a defasagem do mercado, com a queda comercial, muitos artistas deixaram de ficar dentro do cast das grandes gravadoras e, obviamente, foram para o mercado independente, agregando e fortalecendo esse movimento independente. Essa questão do nicho é uma questão conceitual minha. Desde sempre, quando trabalhei em algumas grandes gravadoras, era contra o modelo de negócios, eu não gostava de fazer algum contrato vitalício e aquilo me incomodava muito. Até que recebi um convite do João Marcelo Boscoli para montar uma editora com um conceito um pouco diferente, já dentro da trama. Falei, puxa, é isso que eu quero para minha vida. E foi isso que agregou à minha vida e que me deu respaldo para criar a Dueto. Hoje a Dueto trabalha com um catálogo de aproximadamente 10 mil obras, a gente atende vários, diversos segmentos, vai do pop ao sertanejo, com exceção de alguns poucos que eu faço questão de não ter, né, por uma questão uhum. conceitual também. Mas sempre focado no mercado, de agregar o conteúdo ao mercado, né, de buscar o independente, o nosso próprio pitaco do dia é um pouco disso também, de buscar uma banda que vem lá de Goiás, então eu acho que a gente tem que se unir e é necessário se unir a favor da música.
Legal, legal. Aproveitando então que você já falou do seu pitaco, nós temos o nosso momento pitaco do convidado aqui, Pitaco Sons do Brasil, onde a gente pede para que os convidados indiquem alguma música, algum trabalho de algum artista que está na batalha aí fora, que tem trabalho que precisa ser mostrado isso. Então já vou convidar você para a gente mandar um pitaco
legal,
aqui no programa.
Nós temos uma banda que é administrada por nós, que é produção do grande Tadeu Papo Tola, que também tem uma parceria com a Dueto. A banda se chama Oblongues, eles são de Goiás, do interior de Goiás, e a música chama Mundo dos Espertos. Essa música é legal pra caramba, tem uma pegada interessante. Eu acho que vale a pena a gente escutar e dar o valor a essa banda.
Maravilha, então vamos conhecer trabalho novo aqui, Pitaco do César Vieira aqui no Sons do Brasil, a música Mundo dos Espertos com a banda Oblongues. Voltamos no segundo bloco.
Pensava que o sol ia me clarear. Pensava que
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ainda me lembro de você aqui. Não dá pra segurar. O tempo passa e eu não volto atrás. Você não está mais. Sei lá se foi aquele sonho estranho. Sei lá, se for, eu peço por favor um pano límpido, algo que reluza límpido, algo que reluza a tua escuridão. Seu medo do perdão. Eu só peço que você não vá. A vida está. Sou eu que não estou. Naturalmente tudo vai passar. Vai, sou eu que não vou. Sei lá se foi aquele sonho estranho. Sei lá, se for, eu peço por favor. Algo que reluza límpido, algo que reluza a tua escuridão, este seu medo do perdão.
Voltamos agora no segundo bloco com música rolando, música de Bruno Abreu ao vivo aqui no Sons Brasil, Sonho Estranho. Conta pra gente um pouco desse sonho estranho, Bruno.
Essa música, pra quem ouviu o CD ou a música online, vai sentir a diferença, porque aqui foi voz e violão, bem no sentido de como ela foi feita mesmo. Essa música é em homenagem à minha irmã e alguns pensamentos que a gente já teve junto. Ela trabalha no meio artístico também, como artista plástica, já foi atriz e foi algumas conversas que a gente teve, algumas boas, outras não, que surgiu essa música aí. Eu gosto muito dela, fala de vida, de amor, de piração, e gosto muito dela. É um prazer estar tocando ela aqui de primeira.
No todo, aí já são quase 20 anos de música, cara.
São quase 20 anos. Veio da minha mãe. Minha mãe era professora de violão quando ela tinha uns 18, 19 anos. Eu não existia ainda, mas depois que eu vim, ela me passou os meus primeiros acordes, muito novo, passou pro meu irmão. E sempre gostei muito de música e comecei a fazer música muito cedo. Então eu tenho, na verdade, tenho um lado de compositor maior do que de artista mesmo, porque são mais de 200 músicas e os dois CDs lançados não chegam a 20 músicas juntos. Faço bastante coisa, muitas ficam na gaveta, mas servem de ponte para um aprendizado, para uma composição melhor. Meu foco é fazer música legal, não é cantar muito, não é tocar muito, ser virtuoso em nada, é fazer uma música que se identifiquem em alguma hora e que essa música seja uma música que tenha um longo tempo de duração. Eu queria ter uma participação na música, mesmo que no mercado independente, mas que emocionasse algumas pessoas. Esse é meu sonho. Tá, sonho estranho.
Legal, mais de 200 músicas tem, então?
Já, mais registradas eu tenho por volta de 100, 120, agora na gaveta ali, eu vou gravando. Agora então, depois do celular que você aperta rec e grava, vai uma atrás da outra, né?
É certo. César, 200 músicas quase compostas pelo Bruno e você com a editora lá. Acho legal você entrar na importância do que é a editora musical como um todo. Muita gente é contra, muita gente fala que, ah, vou arrumar um sócio e tal, mas eu tenho uma visão diferente disso, mas nada melhor do que você, que é o cara que tem a editora ali, mostrar pra gente, falar pra gente a importância do que é ter isso e as coisas que podem surgir através dessa questão da edição da música.
Eu acho que um dos papéis, falando diretamente aqui com o Bruno,
opa,
é tirar essas músicas da sua gaveta. Um dos papéis da editora é incentivar a criação e a gente dar um respaldo pra você como compositor, que essas obras estarão editadas, garantidas judicialmente, registradas e, de certa forma, prospectar novos negócios. Desde a hora da composição das suas obras novas, mostrar para outros artistas e, no momento que eles gravarem, a gente fazer a gestão comercial. Tá? O que é a gestão comercial? É fazer toda a administração do que é vendido, seja em qualquer frente, digital, físico, sincronizações em televisão, filmes, novelas, o que for. Tá? Então, o papel da editora, Serginho, é exatamente esse, fazer a proteção legal do autor, tá? Seja ele um artista de linha de frente, de palco, ou não, é o compositor. Então a editora entra nessa parte de garantir e prospectar novos negócios. Quando você fala de ter um novo sócio, você não tem um novo sócio, você tem um parceiro. Esse parceiro vai gerar dinheiro protegendo o que é seu maior patrimônio, que é a sua criação musical, e também tentando fazer novos negócios com elas.
Isso é que é interessante, tá? Colocando um adendo aqui. Na verdade, você com essa obra na mão como editor musical, você consegue levar então essa obra para lugares onde de repente o compositor não teria esse acesso, ou de repente não teria tempo, ou sei lá, alguma coisa dessa forma. Quer dizer, você se preocupa em de repente estar abrindo novos caminhos para essa obra. É isso?
O know-how, né?
Exatamente. Então isso, Serginho, que você falou de você mostrar as novas composições. De repente o Bruno tá aqui do meu lado, não tem um acesso a um artista que ele gostaria que chegasse a música dele.
Que aquela música tem a cara do artista X.
Exatamente.
Né?
O Bruno fala assim, César, essa música tem a cara do artista X. Eu falo assim, pô, pode ser esse, mas também pode ser aquele. Pô, é verdade, não tinha pensado. Então, essa sensibilidade do editor, de você pensar, ouvir uma música em voz e violão, prospectar para um determinado artista que você menos imagina que ele pudesse gravar, de repente é ele quem vai gravar. Então, e a editora vai chegar até esse artista de alguma forma, seja através do produtor, de uma gravadora, selo, empresário, ou próprio artista. Dentro do estúdio, por exemplo, você chega e mostra a música, o artista X, olha que o Bruno compôs aqui, pô, bacana, gravou, a gente edita para proteger sua obra. E depois de gravada, aí vem o segundo desafio. Aí tem a gestão, que eu chamo de passiva, que é simplesmente fazer o recebimento, o recolhimento dos seus royalties e fazer o repasse. Isso é uma gestão passiva que sistemas e pessoas fazem. Agora, vamos prospectar novos negócios em cima daquilo que foi gravado por esse artista. Então, nós vamos dentro de canais de televisão para oferecer como novela, produtoras de filmes, para a gente tentar uma sincronização, publicidade. Também tem a questão de livros didáticos, que também são usados, trechos para a molecada entender e interpretar aquilo que você quis dizer. Isso também é legal, que é pouco explorado, mas é rentável também. Então a editora é isso, a editora faz esse papel de gestão da sua obra e proteção legal também. Alguém pode, de repente, gravar uma música sem o seu consentimento, a gente ficar sabendo disso e falar assim, o artista, você gravou uma música indevidamente. Então vamos acertar a proteção dos direitos patrimoniais e tem a questão da defesa dos direitos morais, que de repente aquele artista você não queria que gravasse essa música.
Claro, às vezes vai uma pessoa que você não gostaria e isso, com a editora dá pra brigar judicialmente nisso.
Defender os direitos morais. Exatamente isso, porque a sua imagem vai estar linkada a uma imagem de um artista que, de repente, você não tem nenhuma afinidade com ele.
Claro. É muito bacana essa parte de prospecção também, porque o artista independente não tem como chegar. Talvez os estejam já em grandes gravadoras, já tenham acesso, mas, pra mim, hoje mesmo, tô aprendendo muita coisa nova com você aí, que eu não tinha noção. Pra mim, eu bati tanto na porta, mandei CD pra gravadora, só ver. Muito obrigado, Bruno, pelo contato, não sei o que, a gente entra em contato. Eu tô aí esperando, se quiser me ajudar também, pô, né? Se quiser colocar minha música na novela, tamo junto.
É isso, independente é isso.
Tô pro que der e vier.
Tamo junto.
Tá certo. Bruno, vamos mandar mais um som ao vivo pra galera aqui?
Vamos lá, essa é uma música que eu fiz pra minha primeira filha, Maria Eduarda, a Duda, a Pronta Mil, pega o violão do pai, já joga no chão, já começa a fazer o rock. Ela é o amor da minha vida, tá vindo outro, Miguel, agora em setembro. E é isso, vou mandar a música Duda.
Ok, então. então, Duda, com Bruno Abreu ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Ser feliz não custa nada. E eu te conto a piada que você gostou, eu vou falar. Vem dançar, vem dançar. Dois pra lá e dois pra cá. Deixa eu ser seu par, deixa eu flutuar, deixa eu estar. A primeira vez que eu te vi foi logo ali na areia. A primeira vez que sorriu era tudo brincadeira. Ali na areia, a primeira vez que sorriu, vida então fez mais sentido, amor. Pra você é brincadeira, saideira, pra mim apenas começou. Deixa eu ser seu par, deixa eu flutuar, deixa eu estar. A primeira vez que eu te vi foi logo ali na areia. A primeira vez que sorriu era tudo brincadeira. A vida então fez mais sentido, amor. Pra você é brincadeira, saideira. O jogo apenas começou.
Ouvimos então Duda com Bruno Abreu. Deixa eu ver um negócio contigo, César.
Sim.
Você pegou e falou aí desse trabalho, está mostrando a questão da importância da editora em cima da obra do artista, e você falou com relação a direitos autorais. A gente tem hoje, só para que a galera entenda exatamente a questão, nós temos hoje o ECAD, que é o órgão que recolhe os direitos autorais, temos as associações de música, Abramos, várias outras, tal, que gerencia. Aonde a editora entra nesse meio aí para trabalhar essa coisa toda?
Tá. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Ela é uma instituição não governamental, onde ela a gestão é feita por essas associações que você falou, entre elas Abramos, UBC, Sucimpro, são 7 ao todo, tá? Então o ECAD é constituído pelas associações. A responsabilidade do ECAD é fazer a arrecadação e distribuição de tudo que é executado no Brasil, seja casa de espetáculos, eventos, shows, televisão, rádios, e também fazer a defesa da tentativa dessa arrecadação. Então o ECAD arrecada, repassa para as associações, que repassa para os titulares. Quem são os titulares? Editoras, gravadoras, músicos, intérpretes e compositores. A editora, ela entra na parte comercial. O que é a parte comercial? Tudo que é vendido, seja fisicamente ou digitalmente. Então, o compositor, ele recebe da sua associação dos direitos provenientes da execução pública da sua associação, e a editora paga para o compositor efetivamente aquilo que foi vendido. Todas essas rubricas de direitos, tá? contemplando o cinema, de sincronizações. O que é uma sincronização? É quando uma música entra efetivamente num audiovisual, por exemplo. Seja publicidade, seja novela, seja filmes, isso vai gerar uma sincronização. Aí entra a defesa do compositor através da editora.
Entendi. E você lá com a Dueto Edições, você, além de artistas direto, você tem também, administra também a edição de músicas de alguns selos, algumas gravadoras, é isso?
Isso, exatamente. A gestão da Dueto, ela não tem um foco apenas do artista, ou seja, o compositor que já tem a sua própria editora, que é um dos conceitos da Dueto. A Dueto incentiva que seus compositores tenham suas próprias editoras e a gente faça a gestão dessa editora. Paralelo a isso, algumas empresas como Trattori, como Trama, como Talismã, que tem no seu catálogo alguns autores, a gente faz a gestão também desse catálogo. Por exemplo, dentro da Trama temos autores como Max de Castro e vários outros, Silveira, que feito pela Dueto através da parceria com a Trama.
Só para entender, a Trama edita e passa para a Dueto ou a Dueto edita para a Trama?
A Dueto faz tudo. Okay. Na verdade, a Trama gera o negócio, faz a indicação da editora e a partir disso a gestão é 100% da Dueto. Okay. Fazemos todo o registro das obras, a defesa dos direitos, o repasse dos royalties provenientes dessa área comercial, e em parceria nós temos o nosso modelo de negócio.
Entendi. Só para a gente fechar esse assunto, então a Dueto, quando do acerto comercial, vamos dizer assim, ela faz com o artista ou faz com a Trama?
Faz com o artista, para o artista e junto com a trama como administrador. Okay. Então todos têm sua parcela em cima do que foi feito o acordo comercial.
Entendi. Não, legal. Isso é legal para ficar claro, para que a galera entenda exatamente que tudo isso é uma coisa muito clara com relação a gente está um pouco desmistificando essa coisa.
Exatamente.
Da editora.
É
aqui,
importante,
entendeu?
É importante, Serginho, porque as pessoas ainda têm aquela coisa da editora ser a sugadora do compositor, e não é. O modelo antigo da editora talvez fosse, mas dentro da nova gestão, do novo modelo de negócio, do mercado atual, que está direcionado para o independente, isso mudou porque o entendimento da editora com o compositor é muito maior artisticamente falando. Então nós temos como meta principal defesa artística e automaticamente e consequentemente a defesa comercial.
Entendi. Bruno, minha melhor plateia. Esse CD já está pronto?
Esse CD está pronto, as gravações, já está masterizado, porém eu não estou com ele fisicamente em mãos. Ele deve sair mais ou menos em junho, faço aniversário dia 9 de junho, pretendo estar com ele nas mãos, mas já está liberado na internet, junto com o seu programa, que tive o prazer aqui de estar liberando para o pessoal todas as músicas desse novo trabalho. Não é um disco completo, tá? É um EP. Minha melhor plateia tem um título bem focado no que eu tô vivendo mesmo, que é tocando violão pra melhor plateia que eu já tive no mundo, que é minha filha, e ela presta muita atenção mesmo pequenininha, então assim, eu já toquei muito bar, voz, violão, já fiz muita coisa que eu era só uma abajur ali, a pessoa não tava prestando atenção porque não era o meu som, era cover, e o mercado mesmo, como vocês devem saber, tá muito difícil pro músico independente, e eu fiquei trabalhando mais em casa mesmo em relação à música. Engraçado que ela para pra ouvir mesmo pequenininha, e a capa é ela me assistindo mesmo. Foi um amigo meu que é o Perotti, que é um designer maravilhoso aí, que faz trabalho pra mim, foi em cima de um esboço, num desenho meu, e já vai estar saindo. É um trabalho que, apesar dele vai estar físico na minha mão, ele é um trabalho que eu espero que prolifere mais na internet, que as pessoas vejam esse trabalho na internet mesmo, porque o CD hoje mesmo eu acredito que seja, vocês até podem me falar melhor, que seja um cartão de visita. Hoje dificilmente um cara vai escutar teu disco, é difícil, você vai fazer um showzinho numa casa, você vai dar, mas é difícil que ele escute seu CD, que ele, é mais fácil ele lembrar de você na internet, colocar no YouTube ou nas outras mídias que tem e te encontrar dessa forma. Eu não sei se o César pode falar melhor como que tá o CD hoje em dia, mas é caro pro artista fazer, é um processo demorado, e as que fazem em pequenas quantidades, a qualidade não é boa da gráfica, nem da gravação em si, do material do CD, mas eu resumindo, eu desacredito um pouco no CD, mesmo lançando, pra eu poder em alguns lugares e apresentar mão a mão o meu trabalho, mas acredito mais como um cartão de visita. O que, que vocês pensam em relação a isso?
Não, mas isso é fato, Bruno, porque assim, nós temos assim nitidamente o resultado comercial caindo trimestralmente e o digital aumentando, tanto que o primeiro relatório desse ano da IFPI, que é uma Federação Internacional de Produtores Independentes de Música, perdão, saiu que tivemos mais resultados com a área digital do que o físico. Então, hoje, para o artista independente, é justamente isso. Você ter o CD em mãos, para você prospectar um show, algum evento, alguma coisa nesse sentido, mas a remuneração está vindo cada vez mais forte da internet, seja do YouTube ou das plataformas digitais, como Apple Music, como Spotify, Deezer. Esse é o grande modelo de futuro. E não de download. Na minha opinião e de vários outros profissionais do mercado, é o streaming.
Essa onda de baixar música tá morrendo também.
Tá, também tá.
O pessoal é aquele que carregava o MP3zinho, não carrega mais, hoje já tem o 3G, a pessoa escuta, ou qualquer lugar tem Wi-Fi, ela consegue escutar a música do artista preferido, conhecer coisas novas. Eu acho que o download também tem prazo de validade, assim como o CD. Tudo, né? A gente vai passando. O que sobrevive, que é o que faz a gente estar aqui, é a essência, que é a música.
É exatamente
isso. Não morre, isso. Ninguém
manga. Jamais.
Ninguém mata isso.
Não tem jeito.
Que é a base do nosso negócio. Sem você como artista, compositor, não vai existir nem gravadora e nem editora. A editora pode até existir, se você tiver a consciência de ter uma empresa que vai defender seus direitos. Mas talvez de uma gravadora, de um selo, não sei se é tão necessário assim.
Tá legal. Gente, Sons do Brasil vai pedir licença pra vocês, pra gente poder pitaquear no programa agora. Nós vamos mandar o nosso pitaco aqui. Estamos trazendo hoje o trabalho de um cantor, Ricardo Anthony. O Ricardo tem a carreira dele bastante conhecida por causa do Sampa Crew. Ele é um dos vocalistas do Sampa Crew e ele faz esse trabalho legal, mas ele tem o trabalho solo dele, independente, que ele tá lançando agora aí. Quer dizer, já lançou algum tempo e tá trabalhando isso. O Ricardo, inclusive, vai estar fazendo um show agora, terça-feira, dia 31, no Ao Vivo, ali na rua Inhambu, número 229, às 21h, fazendo exatamente um show autoral desse CD que ele tá lançando, que é o Terceiro Palco. E nós estamos trazendo aqui, desse trabalho do Ricardo Anthony, a música O Litoral, tá ok? Vamos lá, voltamos no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Legal, então, voltamos agora no terceiro bloco. Vocês ouviram Eu Quero Ver Você Dançar. Fala pra gente um pouco dessa música, Bruno.
Sabe, Serginho, essa música eu tenho bastante carinho. Foi uma música que eu fiz pra um amigo meu gravar, ele não curtiu muito a música, eu fiquei um pouco magoado e melhorei 10 vezes. Eu gravei, aí chamei um trompetista amigo meu, o Danilo, gravei todos os instrumentos dessa música, tem um sintetizadorzinho de bateria que vocês vão ouvir bem, ela é bem acústica. Tô falando não a versão que eu toquei aqui, a versão que tá pra vocês baixarem na internet. E eu adoro trompete, adoro instrumentos de sopro. Foi isso, essa Eu Quero Ver Você Dançar. Essa foi mais uma música.
Legal. Deixa eu perguntar pra você. Você falou que o seu trabalho tá à disposição aí virtualmente. Você já colocou elas em algumas plataformas?
Já, iTunes? Já coloquei. Todas as músicas estão no YouTube, faixa a faixa. Às vezes com o nome Zanua vai achar mesmo eu já tendo mudado, porque era banda antiga. Então, às vezes eu uso Bruno Abreu com o disco Zanua. Mas todas estão no YouTube, no SoundCloud. Lá tem a possibilidade do pessoal baixar a música inteira sem custo algum. Não coloco no iTunes, não por não concordar com eles, mas pelo fato de não ter achado o canal ainda certo pra colocar lá dentro. E, bom, achei, tá aqui do meu lado, é o César, ele vai colocar minha música lá. Então é isso, coloquei mais nas principais mesmo. No Insta eu coloco umas fotos, sempre com o link das músicas, mas todas estão disponíveis pro pessoal baixar inteira aí. Como eu disse, eu não acredito muito que baixe, mas dá pra ouvir aí legal. Algumas coisas eu tenho ainda dúvida de como distribuir e como fazer, que é uma coisa que o César com certeza pode esclarecer aí pra galera. Legal.
Deixa eu aproveitar, falar todo mundo, César já pitaqueou, Sons do Brasil já pitaqueou no programa. Eu vou convidar você para dar o seu pitaco agora no programa, Bruno.
Bom, vamos lá. Eu vou dar meu pitaco aqui para uma música instrumental chamada Vanessa, do Fernando Cozzupoli. Muita gente boa, a música é bem gostosa de escutar. E é um cara aí que tem bastante talento, aí estudou com as feras aí do mercado de guitarra. Quem é do meio sabe quem é quem. E esse menino aí vai ter um espaço no instrumental, se Deus quiser. Tá aí meu pitaco para ele.
Legal, então.
Olá, Fernando.
Vanessa com Fernando Cozzupoli, pitaco do Bruno Abreu aqui no Sons do Brasil. Voltamos então, depois do pitaco do Bruno Abreu, Vanessa com Fernando Cozzupoli, e estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui César Vieira por ter aceito o nosso convite, tá vindo aqui colocar a sua assinatura no capítulo 61 do Sons do Brasil.
Serginho, eu te agradeço pela oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre o que é o direito autoral de uma forma muito resumida e sucinta, defendendo o que a gente pode fazer de melhor para os nossos compositores. Eu acho que a ideia, o propósito desse convite era isso, eu espero ter atendido a sua expectativa.
Legal, e eu convido você o seguinte, deixa os seus contatos aí, porque com certeza muitos compositores ficaram com algumas dúvidas na cabeça aí. De repente, muitos até se interessaram em fazer esse trabalho ou conhecer um pouco mais. Deixe seus contatos aí pra galera, e-mail, ou como faz pra te localizar aí.
Tá bom, vamos lá, é um prazer. Quem quiser me procurar pelo e-mail é César com S, César.Vieira@duetoedicoes, né? Sem acentuação, .com.br. César.Vieira@duetoedicoes.com.br. Nosso face, facebook.com/duetoedicoes, e o telefone tá muito fácil no Google, quem quiser, tá super acessível.
Legal. E o site da editora?
É dentro do Facebook mesmo. Porque o projeto do site é um pouco mais amplo do que isso, Então a gente tá em operação nesse sentido.
Maravilha, então tá aí dado. César, realmente muito obrigado por engrandecer mesmo esse nosso trabalho, esse nosso propósito, que é, além de mostrar novos artistas, como o caso do Bruno hoje aqui, também levar informação pra galera do meio indie e desmistificar realmente, como é o caso da editora, muita coisa que eu acho que o pessoal acaba não tendo esse tipo de informação.
E quem quiser pode entrar em contato, que eu esclareço mais em detalhes, sou super acessível e disponível para todos.
Maravilha. Bruno Abreu, depois de um longo e tenebroso inverno, 60 programas se passaram, tá você aqui hoje mostrando o seu trabalho ao vivo com a gente. Queria agradecer, como falei pro César, você aqui colocando a sua assinatura no capítulo 61 do Sons do Brasil.
Quem agradece sou eu, fica aqui, não vou levantar para dar um abraço para vocês, que vou deixar cair todos os microfones, mas muito obrigado a você, Serginho, ao César, por estar aqui no programa e parabenizar o programa pela ideologia dele, a Rádio USP, a você, Serginho, aos Sons do Brasil, que está dando essa mega porta para artistas que não teriam como estar nos grandes meios de comunicação. Então, muito obrigado a todos, quem quiser ouvir meu material é soundcloud.com/BrunoAbreuOficial, facebook.com/BrunoAbreuOficial e BrunoAbreuOficial.mus de música, sem BR, sem nada. .mus, tá saindo o site novo, já junto com o novo CD. Quando vocês estiverem escutando esse programa, vai estar tudo no ar. Muito obrigado mesmo. Obrigado.
Legal, legal. Já aproveitando, agradecer, como sempre digo, o piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Marques, é o nosso comandante Kirk aqui, da nossa nave.
Aí, Dudu, obrigado, Dudu.
Valeu, Dudu.
Mandando esse som bacana pra vocês aí. E se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o e-mail produtores_radiousp@usp.br ou então nosso e-mail direto sonsdobrasil@terra.com.br. E eu convido você a entrar na nossa página do Facebook, dar aquele curtir lá, que você vai acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui no Sons do Brasil. Os programas antigos que já foram no ar também estão lá, os links para você clicar e ouvir tranquilamente aí na sua casa, na hora que você está sossegadinho aí, tá ok? Bruno, a gente sempre tem como praxe aqui encerrar o programa com uma música do artista convidado do dia, mas aquela que foi gravada no estúdio, aquela que tá no CD ali, pra galera agora sentir como é que ficou esse clima desse trabalho feito por você lá no estúdio. Então eu convido você a indicar uma música sua do CD pra gente encerrar esse programa de hoje.
Essa música é Agora, o nome dela é Agora. Acho bem bacana, é um lado mais funk, né? Não, o funk que eu digo, não o funk carioca, mas o funk James Brown, as guitarras, quem ouvir vai se identificar nisso. E ao mesmo tempo ela tem uma pegada mais de MPB, também é uma mistureba. Gosto muito dessa música, é um lado B que não ficou em evidência, mas é uma música que eu tenho muito carinho, não queria deixar ela de canto, tá aí com vocês agora.
Ok, então, encerrando o nosso programa com a indicação do Bruno Abreu aqui, a música Agora, gravada em estúdio, e convidando a vocês a estarem com a gente domingo que vem aqui no mesmo horário, você que tá ligadinho com a gente todo domingo. Um abraço e esperamos contar com vocês domingo que vem. Até lá!
Agora não é
fácil te esquecer. Eu quero crescer com você, menina, mulher, jovem, até senhora, até o amanhecer, até o dia ir embora. Quando vou te ver, que horas? Eu quero ter você agora. Quando vou te ver, que horas? Eu quero ter você agora. De manhã quero saber que diabos vai fazer no dia. Um minuto sem você é clichê. Posso até enlouquecer, menina. Quando vou te ver, que horas? Eu quero ter você agora. Quando vou te ver, que horas? Eu quero ter você agora.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.